Prezado senador presidente Paulo Paim, eu hoje tenho diversos temas aqui a falar, mas quero primeiro, diante do senador Ricardo Ferraço, informar que amanhã, às 18h30, ou logo após a hora do dia, a Subcomissão de Reforma Administrativa se reunirá para ouvir o relatório do senador Ricardo Ferraço sobre as diretrizes para a administração do Senado. Os membros da comissão terão a oportunidade de auscultar com atenção. Imagino que possam ainda fazer sugestões de aperfeiçoamento ao relatório. Então, se houver o pedido de vista, isto será natural para que, num prazo que seja regimental, imagino que de uma semana, para que possamos votar o seu relatório ainda no mês de maio, conforme o nosso compromisso com o presidente da Comissão de Justiça. Então, senador Eunício Oliveira, então este é o compromisso. Então, quero aqui convidar os senadores Cícero Lucena, Benedito Lira e Tarso e Vital do Rego para estarmos reunidos amanhã ao final da tarde. Senhor presidente, por problemas da necessidade de comparecer a um velório na manhã de hoje, de natureza familiar, não pude comparecer à sessão especial em homenagem aos 120 anos do Jornal do Brasil. Mas quero aqui deixar os meus cumprimentos à senhora Ângela Moreira, presidente do JB, ao senhor Reinaldo Pazes Barreto, diretor institucional, Marcelo Migliaccio, editor executivo, ao editor do jornal, parabenizar seu quadro de funcionários, jornalistas renomados como Orlando Carneiro, Mauro Santayana, Leandro Mazini e Luísa Tolipan. Para mim, falar do Jornal do Brasil é lembrar da trajetória da imprensa brasileira, da iniciativa e coragem do ex-ministro do Império, Rodolfo de Souza Dantas, ao fundar o Jornal do Brasil, e nascido logo após a proclamação da República, marcou época e fez história. Teve momentos em que o Jornal do Brasil significou extraordinária inovação, inclusive tecnológica, na forma de paginar as suas matérias, e com figuras tais como o inesquecível Carlos Castelo Branco, Castelinho, Wilson Figueiredo, Vilas Boas Correia, Manuel Francisco do Nascimento Brito, diretor-presidente do JB por 52 anos. De 2004 a 2010, eu próprio fui um colaborador praticamente semanal, publicando artigos sobre os mais variados temas. Então, quero parabenizar o JB por esta data marcante, 120 anos de história, um papel ímpar na trajetória da imprensa brasileira. Com dinamismo e uma postura liberal e independente, o JB superou obstáculos, consolidou sua credibilidade e cumprimento o senador Marcelo Crivella pela iniciativa da homenagem. Eu quero também, senhor presidente, saudar um evento tão significativo do qual participei neste último domingo, o Desafio da Paz, organizado pelo AfroReg, pelo seu diretor José Júnior e todos os seus colaboradores, que reuniu atletas de elite, amadores, políticos como eu próprio, Lindenberg Farias, o deputado Marcelo e, inclusive, o secretário da Segurança do governo José Mariano Beltrame, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Este evento reuniu pessoas que ali procuraram mostrar exatamente 6 meses após o fato de ter ocorrido ali uma perseguição das tropas do Exército e da Polícia em relação aos traficantes que haviam percorrido exatamente esse trajeto de 4.850 metros e que foi o local onde se desenvolveu. E eu pude ali participar. O campeão conseguiu fazer aquele trajeto bastante difícil, o corredor Frank Caldeira, em apenas 16 minutos e 3 segundos, mas outras pessoas, 1.200 pessoas participaram daquela atividade, e foi com um sentido muito grande de confraternização, de busca da solidariedade. Inclusive artistas como Giovanna Tominaga, Luísa Valdetaro, Thiago Fragoso, Marco Antônio Gimenez, Jorge de Sá participaram, e ali estava o governador Sérgio Cabral para estar dando força àquele evento que teve enorme significado. É importante que nós possamos ter mais ações como essas, esportivas, culturais, educacionais, ali nas áreas onde tem havido problemas. E é interessante que, enquanto fazíamos a corrida, a população nos cumprimentava e também fazia apelos de como será importante que possamos ter melhor grau de educação, de oportunidades de educação, de atendimento à saúde, e em locais como o Complexo do Alemão. Eu quero aqui, embora tenha já a senadora Marta Suplicy lido a nota referente ao ministro Antônio Palocci, da Casa Civil, também registrá-la, porque considero importante este esclarecimento por parte da Casa Civil e do ministro Antônio Palocci, por quem sempre tive uma admiração e considero que ele sempre teve uma atuação muito retilínea, séria, e vem dando uma contribuição muito importante ao longo de sua vida pública como prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores ao nível estadual, deputado federal, ministro da Fazenda e agora ministro da Casa Civil. Diz a nota da Casa Civil que, em relação à reportagem publicada hoje na Folha, isso é de data de ontem, o ministro Antônio Palocci informa que sua evolução patrimonial, pessoa física, consta de sua declaração de renda. Esclarece que a empresa Projeto foi aberta em 2006 para a prestação de serviço de consultoria econômico-financeira, atividade que realizou até 2010. Em dezembro último, as atividades de consultoria foram encerradas por força da função ministerial a que se dedica hoje. Em respeito às exigências do Código de Ética Pública, o objeto social da sociedade foi alterado de modo a vedar qualquer prestação de serviço que implicasse conflito de interesse com exercício de cargo público. Por isso, a empresa passou a ter como única finalidade a administração de seus dois imóveis em São Paulo. O ministro não mora no referido imóvel. As atividades da empresa, as alterações de seu contrato social, as medidas tomadas para prevenir conflito de interesse foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência da República quando da posse do ministro. Ressalta que, no período de atividade, a Projeto prestou serviço para clientes da iniciativa privada e tendo recolhido sobre a remuneração todos os tributos devidos. O patrimônio auferido pela empresa foi fruto desta atividade e compatível com as receitas realizadas nos anos de exercício. Todas as informações fiscais e contábeis da empresa Projeto são regularmente enviadas à Receita Federal, de acordo com as normas vigentes. Por outro lado, a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu hoje não analisar a evolução patrimonial do ministro Antônio Palocci, que entre 2006 e 2010 foi multiplicada por 20 vezes, saltando de 375 mil para cerca de 7,5 milhões de reais. Segundo o presidente da comissão e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, Não cabe ao colegiado avaliar como o ministro chegou ao patrimônio que declarou ter ao tomar posse. Ele disse que só caberia uma investigação caso a declaração de bens entregue tivesse sido falseada. A Folha revelou ontem que o ministro adquiriu 2 imóveis em área nobre de São Paulo, um apartamento de 6,6 milhões e um escritório de 882 mil. Os 2 imóveis foram comprados por Palocci por meio da empresa Projeto, da qual ele é sócio principal, com 99,9% do capital. A Comissão de Ética Pública da Presidência toma contato com o patrimônio das altas autoridades quando elas são investidas. Não nos cabe indagar da história das fortunas dos pobres e dos ricos que chegam a ministro de Estado. Ninguém perguntou a muitos milionários que chegaram a ministro como se tornaram milionários. A declaração patrimonial é para que se controle suas variações patrimoniais como ministro. Sepúlveda Pertence diz que antes de assumir o cargo, em janeiro, Palocci fez uma consulta informal à comissão para saber se haveria problemas com o contrato da empresa. O ministro abriu o projeto com sua mulher, Margarete, em 21 de julho de 2006. A empresa foi criada como consultoria e virou administradora de imóveis 2 dias antes de Palocci chegar à Casa Civil. De acordo com Pertence, a mudança de contrato não representa qualquer problema. Houve informalmente um contato indagando sobre o problema da mudança do objeto da sociedade e de um contrato com uma instituição financeira para a administração do patrimônio que se reduziu à atividade dessa empresa. Ele disse que a fórmula de restringir a atuação das empresas já foi adotada por outros ministros no governo Lula, como Márcio Tomás Bastos, Justiça, e Henrique Meirelles, do Banco Central, que, quando assumiram o Ministério, tinham um patrimônio considerável.